Ouça agora o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho.
Our hearts condemn us.
Nossos corações nos condenam.
Our neighbors and our friends condemn us.
Nossos vizinhos e amigos nos condenam.
Satan condemns us.
Satanás nos condena.
Oh, but Jesus sets us free.
Ah, mas Jesus nos liberta.
Satan and the flesh are concerned to heap guilt and condemnation upon us.
Satanás e a carne estão preocupados em acumular culpa e condenação sobre nós.
But only Jesus is anxious to free us.
Mas somente Jesus está desejoso de nos libertar.
Satan and the flesh are geared to tell us how deeply we have sinned.
Satanás e a carne estão prontos para nos dizer quão profundamente pecamos.
But Jesus's only concern is whether or not our repentance is genuine.
Mas a única preocupação de Jesus é se nosso arrependimento é genuíno ou não.
Satan and the flesh always want to remind us that we have committed sins that are unforgettable and unforgivable.
Satanás e a carne querem sempre nos fazer lembrar que cometemos pecados que são inesquecíveis e imperdoáveis.
But Jesus said,
mas Jesus disse,
my blood will cleanse you from all unrighteousness.
Meu sangue limpará você de toda injustiça.
The disciples were speaking regarding the relationship between people's sickness and their sins.
Os discípulos estavam falando a respeito de seu relacionamento entre pessoas enfermas e seus pecados.
But Jesus was interested in glorifying the Father.
Mas Jesus estava interessado em glorificar o Pai.
The disciples were philosophizing as to the nature of the man's blindness.
Os discípulos estavam filosofando sobre a natureza da cegueira do homem.
Esse é um momento para uma decisão. Em Mostrando o Caminho. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá, aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. Segundo o Antigo Testamento, restaurar a vista ao cego era prerrogativa do Messias esperado. Que impacto os sinais de cura aos cegos realizados por Jesus não tiveram sobre a sociedade de então? Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Sete Sinais no Evangelho de João, parte 10, interpretado pelo pastor José Carlos Bento.
Hello, listening friends.
Olá, amigo ouvinte.
We are glad you've joined us again.
Ficamos felizes que tenha se juntado a nós novamente.
As you know, we have been in the middle of a series of messages from the miracles in the book of John.
Como você sabe, estamos no meio de uma série de mensagens sobre os milagres no livro de João.
And I want you to open your Bibles to John chapter 9.
E quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 9.
We're going to learn from miracle number 6.
Aprenderemos sobre o milagre de número 6.
Do you have your Bibles ready?
Sua Bíblia está pronta?
John chapter 9.
João capítulo 9.
In this gospel reading, you're going to find Jesus opening the eyes of the man who was born blind.
Na leitura desta passagem, você encontrará Jesus abrindo os olhos de um homem que era cego de nascença.
Let's read.
Leamos. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, perguntaram-nos eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele.
My mother used to say that true blindness is blindness of the heart, not of the eyes.
Minha mãe costumava dizer que a verdadeira cegueira é a cegueira do coração, não a dos olhos.
We are told in the Gospels that Jesus healed blindness at least on 7 different occasions.
Os evangelhos nos informam que Jesus curou a cegueira pelo menos em 7 ocasiões diferentes.
In fact, there are more miracles of giving sight to the blind recorded in the Gospels than healing of any other disease.
Na verdade, existem mais milagres em dar a vista aos cegos, registrado nos evangelhos, do que a cura de qualquer outra enfermidade.
My listening friends, that fact is very significant.
Meu amigo ouvinte, esse fato é muito significativo.
Why?
Por quê?
There is no story of sight being given to a blind person recorded anywhere in the Old Testament.
Não há nenhum relato de vista sendo dada a uma pessoa cega que esteja registrado no Antigo Testamento.
In the Old Testament, the giving of sight to the blind is associated with God alone.
No Antigo Testamento, dar a vista a um cego está associado a Deus somente.
For example, in Exodus chapter 4, verse 11.
Por exemplo, em Êxodo capítulo 4, verso 11.
Let's read it.
Leiamos. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que quiser.
The same thing is found in Psalm 146, verse 8.
A mesma coisa é encontrada no Salmo 146, 8.
The Lord gives sight to the blind, the Lord lifts up those who are bowed down, the Lord loves the righteous.
O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos.
So in the Old Testament we read that the opening of the eyes of the blind will be the prerogative of the Messiah.
Assim, no Antigo Testamento, lemos que abrir os olhos ao cego será a prerrogativa do Messias.
This is made clear in these following passages from Isaiah.
Isso se torna claro nas seguintes passagens de Isaías.
Isaiah 29, 18.
Isaías 29, 18.
In that day the deaf will hear the words of the scroll, and out of the gloom and darkness the eyes of the blind will see.
Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos haverão.
Then in Isaiah 35, 5.
Depois em Isaías 35, 5.
Then will the eyes of the blind be open and the ears of the deaf unstopped. Then will the eyes of the blind be open and the ears of the deaf unstopped.
Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos.
Again in Isaiah 42:7.
Novamente em Isaías 42:7.
To open eyes that are blind.
Para abrir os olhos dos cegos.
Returning to John chapter 9, we read that Jesus was moved by the sight of the blind beggar.
Voltando a João capítulo 9, lemos que Jesus foi movido pela vista do mendigo cego.
The blind man was sitting by the temple gate.
O homem cego estava sentado junto à porta do templo.
He was apparently capitalizing on the pity of the departing worshippers.
Ele aparentemente estava se beneficiando da piedade dos adoradores que passavam por ali.
Little did he know that the light of the world was passing by him.
Ele mal sabia que a luz do mundo passava por ele.
This man who was blind from birth is a representative of every one of us.
Este homem que era cego desde o nascimento representa cada um de nós.
We are all born spiritually blind.
Todos nascemos espiritualmente cegos.
No matter how youthful, how beautiful, or how intellectual we may be.
Não importa quão jovem, bonito ou intelectual sejamos.
We were born spiritually blind.
Nascemos espiritualmente cegos.
The disciples were interested in the cause of blindness.
Os discípulos estavam interessados na causa da cegueira.
But Jesus was interested in restoring his sight.
Mas Jesus estava interessado na restauração da vista.
When we come to Jesus, we come condemned.
Quando vamos a Jesus, vamos na condição de condenados.
Our sins condemn us.
Nossos pecados nos condenam.
Our hearts condemn us.
Nossos corações nos condenam.
Our neighbors and our friends condemn us.
Nossos vizinhos e amigos nos condenam.
Satan condemns us.
Satanás nos condena.
Oh, but Jesus sets us free.
Ah, mas Jesus nos liberta.
Satan and the flesh are concerned to heap guilt and condemnation upon us.
Satanás e a carne estão preocupados em acumular culpa e condenação sobre nós.
But only Jesus is anxious to free us.
Mas somente Jesus está desejoso de nos libertar.
Satan and the flesh are geared to tell us how deeply we have sinned.
Satanás e a carne estão prontos para nos dizer quão profundamente pecamos.
But Jesus's only concern is whether or not our repentance is genuine.
Mas a única preocupação de Jesus é se nosso arrependimento é genuíno ou não.
Satan and the flesh always want to remind us that we have committed sins that are unforgettable and unforgivable.
Satanás e a carne querem sempre nos fazer lembrar que cometemos pecados que são inesquecíveis e imperdoáveis.
But Jesus said,
mas Jesus disse,
my blood will cleanse you from all unrighteousness.
Meu sangue limpará você de toda injustiça.
The disciples were speaking regarding the relationship between people's sickness and their sins.
Os discípulos estavam falando a respeito de seu relacionamento entre pessoas enfermas e seus pecados.
But Jesus was interested in glorifying the Father.
Mas Jesus estava interessado em glorificar o Pai.
The disciples were philosophizing as to the nature of the man's blindness.
Os discípulos estavam filosofando sobre a natureza da cegueira do homem.
But Jesus's compassion is in restoring his sight.
Mas a compaixão de Jesus estava em restaurar sua vista.
Let's now look at the reaction of the neighbors.
Vejamos agora a reação dos que estavam por perto.
It is in John chapter 9, verses 8 to 12.
Está em João capítulo 9, versos 8 a 12.
Let's read these verses together.
Vamos ler estes versos juntos. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele.
The neighbors did not know how to take the change in this man's life.
Os vizinhos não sabiam que mudança era aquela ocorrida na vida deste homem.
The neighbors did not know what to make of this miraculous act.
Os vizinhos não sabiam o que fazer deste ato miraculoso.
The neighbors did not know whether the blind man whom they knew as a beggar by the street side was the same one as the seeing man.
Os vizinhos não sabiam se o homem cego que eles conheciam como mendigo pelas ruas se era o mesmo que agora via.
But that man insisted, I am the same one.
Mas aquele homem insistia, eu sou o próprio.
Why do you think the neighbors were full of doubt?
Por que você acha que os vizinhos estavam cheios de dúvida?
Well, because they've never heard of such a thing.
Porque eles jamais tinham ouvido de algo assim.
So they decided to take the man to the Pharisees.
Então decidiram levar o homem aos fariseus.
Let's hear the reaction of the Pharisees from John chapter 9, verses 13 to 34.
Ouçamos a reação dos fariseus em João capítulo 9, versos 13 a 34. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe responderam: O que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram.
The reason why the neighbors were taking the man who was healed miraculously to the Pharisees is because they were looking for trouble.
A razão por que os vizinhos estavam levando o homem que fora curado miraculosamente é porque eles estavam procurando confusão.
The Pharisees always concentrated on the minor points of the law and ignored the greater truth.
Os fariseus sempre se concentravam em pontos de menor importância da lei e ignoravam as grandes verdades.
So they first put the man and his family through intense interrogation.
Assim eles fizeram o homem e sua família passarem por um interrogatório intenso.
Finally, the Pharisees realized that they could not refute the evidence.
Finalmente, os fariseus reconheceram que não podiam refutar a evidência.
So they said that Jesus performed the miracle on the Sabbath.
Então disseram que Jesus realizou um milagre no sábado.
Oh, forget about the man's sight being restored.
Ah, esqueça sobre a vista do homem ter sido restaurada.
Forget about the man's life being changed.
Esqueça de que a vida do homem foi mudada.
Forget about the man who was good as dead now is full of life and vigor.
Esqueça o homem que estava tão bom quanto um morto e agora está cheio de vida e vigor.
Forget all that.
Esqueça tudo isso.
What mattered is the little precious man-made rule.
O que importava era o seu pouco, as preciosas regras feitas pelos homens.
These Pharisees of old are not unlike some of the religious people today.
Estes fariseus de antigamente não são diferentes de alguns religiosos de hoje.
They insist on obeying the minute details of the ceremonies.
Eles insistem em obedecer aos mínimos detalhes das cerimônias.
But they live their lives far from pleasing God.
Mas vivem suas vidas longe de agradar a Deus.
These people have spiritual blindness.
Estas pessoas têm cegueira espiritual.
Let's read again from John chapter 9, beginning at verse 35.
Leamos novamente João capítulo 9, começando no verso 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece.
Physical blindness in the Bible is a type of spiritual blindness.
A cegueira física na Bíblia é um tipo da cegueira espiritual.
And that is why I want you to tune in next time when I will tell you the important relationship between physical blindness and spiritual blindness.
Por isso quero que você fique ligado conosco da próxima vez quando lhe direi da relação importante entre a cegueira física e a cegueira espiritual.
Because I want to tell you how spiritual blindness can be healed.
Porque quero lhe dizer como a cegueira espiritual pode ser curada.
I look forward to being with you then, and until then, I wish you God's richest blessing.
Espero contar com você. Então até lá e que Deus o abençoe ricamente.
Você ouviu o Dr. Michael Youssef em sua mensagem de hoje, falando sobre o tema Sete Sinais no Evangelho de João, parte 10. O Dr. Youssef esclareceu que os interesses de Jesus diferem dos nossos, que as expectativas dele com respeito ao pecador passam longe de ficar apenas nas reflexões filosóficas quanto à natureza do pecado. Ele foca-as na necessidade humana e provê o que é preciso para supri-la. Você quer saber a relação entre a cegueira física e a espiritual? Então, sintonize este programa na próxima vez e escreva-nos. Peça o exemplar do livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis, de autoria do Dr. Michael Youssef. Grátis. Nosso endereço é Transmundial, Caixa Postal 18.300, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Se você tem acesso à internet, anote o nosso e-mail. mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Vou repetir o nosso endereço para que você peça o exemplar do livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis, de autoria do Dr. Michael Youssef. Transmundial, Caixa Postal 18.300, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Anote o nosso e-mail, mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Fique ligado conosco em nosso próximo encontro, aqui em Mostrando o Caminho, com mais uma mensagem da série Sete Sinais no Evangelho de João, com o Dr. Michael Youssef. Até lá, e que Deus abençoe você ricamente.